Boa tarde a todos. Agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários. Vamos então continuar o nosso debate sobre o Plano e Orçamento para 2015. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Na longínqua antiguidade, o grego Diógenes proclama que o fundamento do Estado reside na educação da juventude. Depois, no decurso da história, foram muitos os pensadores que conferiram corpo à ideia que o homem não é, de que o homem faz-se e de que aquilo que verdadeiramente faz o homem é a educação. No nosso tempo, a terceira revolução industrial também insiste na valorização do homem e da educação. Aliás, em vez de assentar no uso mais ou menos tradicional do carvão, do petróleo e da eletricidade, ela afirma-se na informação e no conhecimento que são os melhores meios de superação do subdesenvolvimento. Por isso, em todas as tentativas de conversão da Europa na economia mais competitiva do mundo, os líderes comunitários elegem por instrumento de afirmação a alavanca do saber. Mais uma prova de que a aposta na educação é o melhor investimento no futuro, por ser o principal agente de inovação que gera crescimento, por ser o principal agente de dignidade que gera desenvolvimento. Aliás, entre a qualificação da mão de obra e o surto da prosperidade, existe um elo muito direto e muito forte. Por outras palavras, a educação é o mais poderoso meio de combate ao desemprego e à precariedade laboral, e sê-lo-á sobretudo no futuro, porque a incorporação de mais conhecimento em todas as indústrias virá a diminuir as ocupações menos qualificadas, virá a aumentar as ocupações mais qualificadas. As propostas de plano e de orçamento para 2015 demonstram que a educação, a cultura e o desporto constituem prioridades do Governo dos Açores por serem o melhor alicerce do relançamento da economia e da coesão da sociedade. Na transição de 2014 para 2015, em matéria de investimento, a Secretaria Regional da Educação e Cultura passa de cerca de 71 milhões e meio de euros para quase 81 milhões, equivalente a um acréscimo de 13%. Visto por partes na educação, a evolução é de 47 milhões 466 mil 965 euros para 56 milhões 50 mil 605 euros, com mais cerca de 8 milhões e meio de euros, correspondente a um acréscimo de 18%. Na cultura, a evolução é de 13 milhões 661 mil 290 euros para 15 milhões 474 mil 583 euros, com mais 1 milhão e 800 mil euros, correspondente a um acréscimo de 13%. No desporto, a conclusão de projetos de maior vulto e a consideração das instalações desportivas como uma prioridade negativa à luz das regras da União Europeia originam talvez a falsa ideia de um menor investimento. Todavia, prossegue a construção e a requalificação de infraestruturas suportadas por receitas do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, por exemplo, no Corvo, em São Jorge e em Santa Maria. Além disso, subsiste a garantia do apoio a todo o desporto federado, concretamente à representação desportiva açoriana nos domínios nacional e internacional, e ocorre mesmo o aumento das ajudas à promoção da atividade física desportiva. A necessidade da convergência entre níveis de habilitações académicas de Portugal e, por conseguinte, dos Açores, com a Europa, particularmente com a União Europeia, constitui justificação bastante para o reforço do investimento do Plano de 2015 em construções escolares e em projetos pedagógicos. Em matéria de construções escolares, anotamos a conclusão, a prossecução e o início de construções, de grandes reparações e de remodelações em 11 escolas, nas Velas, nas Lajes do Pico, na Calheta, na Abaí da Horta, na Gaspar Frutuoso da Ribeira Grande, na Canto da Maia de Ponta Delgada, nos Arrifes, nas Capelas, na Abaí da Galgoa, na Abaí de Rabo de Peixe, na Anter de Quental de Ponta Delgada, a que ainda acresce a beneficiação e a reabilitação de outros estabelecimentos escolares consoante a gravidade das patologias. Tenho, entretanto, por lema que as instalações não equivalem à essência das instituições. De facto, num passado não muito longínquo, com estruturas físicas mais elementares, muito se fez em prol da promoção do ensino nos Açores. Porém, nos Açores de hoje, a sociedade correlaciona a construção e a melhoria de instalações com imperativos de desenvolvimento e também de dignidade. Aliás, nós próprios acreditamos que a disponibilidade de infraestruturas modernas e funcionais favorece o incremento das práticas científicas e pedagógicas e, por consequência, o convívio escolar e o trabalho coletivo. Neste contexto, a antevisão para breve da conclusão da Carta Escolar dos Açores, embora nem todas as inaugurações ocorram no decurso da presente legislatura, não deixará de corresponder à concretização de objetivos relevantes, entre eles a promoção do sucesso escolar e a redução do abandono escolar precoce. Em matéria de projetos pedagógicos, registamos o acréscimo substancial de fundos com uma subida de cerca de 150 mil euros para 2.075.693 euros nesta passagem de 2014 para 2015, equivalente a um aumento de mais de 1.200%. Este conforto assegura a implementação do Programa de Promoção do Sucesso Escolar, uma construção conjunta de técnicos especializados da Secretaria Regional da Educação e Cultura, de professores e de dirigentes escolares e de especialistas externos pertencentes aos quadros de diversas universidades de dentro e de fora do arquipélago. Uma construção conjunta de vital relevância para o alcance dos mesmos objetivos de promoção do sucesso escolar e de redução do abandono escolar precoce. As crianças, os adolescentes e os jovens, em duas palavras, as alunas e os alunos, constituem a nossa preocupação fundamental. São elas e são eles o centro do sistema educativo regional e a razão de ser da nossa existência. O sucesso dos estudantes depende de duas forças poderosíssimas que nós pretendemos mobilizar, concretamente o empenho dos professores e a participação das famílias. Dediquemos algumas palavras aos professores. Como disse António Nóvoa, não há nada, absolutamente nada, que substitua um bom professor. A revalorização da profissão docente é uma tarefa dos próprios professores. Melhor do que ninguém, são eles que possuem o perfeito conhecimento do modo de reconquista da autoridade, da firmeza, da organização e da segurança, qualidades que suscitam o respeito das turmas porque colocam o docente ao alcance dos alunos, não propriamente ao seu nível. Em benefício da ação docente, deve intervir também o poder político. Em primeiro lugar, acabando com a injusta responsabilização dos professores por todos os fracassos do sistema educativo, por exemplo, pelo insucesso escolar. Depois, conferindo-lhes mais confiança, mais estabilidade no exercício da profissão, porque se não são os únicos, são pelo menos os melhores parceiros do governo no combate ao insucesso. Ainda em termos de exercício profissional, o benefício da ação docente implica a concentração dos professores no cumprimento do essencial, isto é, nas tarefas de ensinar conteúdos e de pesquisar conteúdos, obtida pela redução do excessivo peso do acessório, designadamente a carga burocrática, que constitui um roubo de tempo e de concentração às tarefas da aprendizagem. São vários os exemplos já concretos deste nosso entendimento. De seguida, dediquemos algumas palavras às famílias. Na educação há tarefas que no passado as famílias podiam cumprir. Na educação há tarefas, eventualmente as mesmas, que no presente as famílias já não podem cumprir. Porém, os pais possuem sempre um papel insubstituível na educação dos filhos, embora passível de substituição parcial pela maior disponibilidade dos avós de hoje. Assim, na comparação com o papel dos pais, a escola exerce somente uma ação complementar. Neste contexto, urge a organização, sobretudo a consolidação, de uma parceria entre escolas e famílias, porque o Estado, por intermédio da escola, não pode efetivamente fazer tudo sozinho. A consolidação desta parceria é essencial porque está comprovado que quanto mais estreito for o relacionamento entre a escola e a família, maior é o sucesso escolar das crianças e dos jovens, sendo este o nosso objetivo primordial. De uma certa forma, é preciso educar os pais a exigir mais da escola. Contudo, a participação que pretendemos das famílias no cotidiano escolar jamais poderá decorrer de motivações particulares, somente correlacionadas com o percurso dos respectivos educandos. Na superação das dificuldades do sistema educativo regional, utilizaremos esforço, ambição e também utopia. Para que a Conselho de Barata Moura passemos do estado da preocupação por natureza derrotista para o estado da ocupação por natureza vitorioso. De qualquer maneira, o êxito depende da obtenção, em devido tempo, de consenso social e político. Aliás, foi o consenso social e político sobre o essencial, obviamente que compatível com a diferença de opinião sobre o acessório, que gerou progresso na educação, em Portugal desde abril de 1974, nos Açores, desde a institucionalização da autonomia em 1976. Passemos agora ao campo da cultura. Os equipamentos culturais, as bibliotecas, os arquivos e os museus são, em simultâneo, repositórios do passado e, sobretudo, albergues do futuro. Repositórios do passado porque conservam os livros, os documentos, os objetos que testemunham o sentido e a condição das vivências dos nossos pais, dos nossos avós, de todos os nossos antecessores. Albergues do futuro, porque no presente o estudo do passado é a melhor forma de projetar e construir a sociedade do amanhã. Por outras palavras, as bibliotecas, os arquivos e os museus são laboratórios da nossa história, enquanto fontes da originalidade e do acréscimo dos saberes, que por obra da metodologia e da reflexão hão de reverter na produção de ciência. Daí a necessidade de que as bibliotecas, os arquivos e os museus cumpram as funções essenciais de recolha, preservação e tratamento de escritos e de objetos, tudo isto para o cumprimento do desiderato ainda maior de disponibilização ao público, quer o universo dos investigadores, quer o universo dos visitantes. Só a observância de todas estas obrigações corresponde à celebração de um compromisso de conservação em utilidade de uma herança cultural de valor inestimável, constituída pelos documentos e pelos objetos que transportam a individualidade dos povos. Nesta proposta de plano para 2015, o projeto de defesa e valorização do património arquitetónico e cultural contempla um conjunto vasto de obras, de onde ressalta a conclusão da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo e a primeira fase do restauro e da remodelação do núcleo de Santo André do Museu Carlos Machado. De resto, decorrem inaugurações e intervenções em Santa Maria, no Museu e na Torre e no Cinema do Aeroporto, na Terceira, no antigo Hospital da Boa Nova e na Igreja do Colégio dos Jesuítas, no Faial, no Museu, nas Igrejas do Carmo e de São Francisco e na Trinity House, com vista à sua conversão em futuro núcleo museológico da história dos cabos submarinos. No Pico, em Santo Amaro, com a criação de um núcleo museológico da construção naval e com a recuperação da lancha Espalamaca. Em São Jorge, com as novas instalações do Museu Francisco de Lacerda. Nas Flores, com a implantação de um novo projeto museográfico. E no Corvo, com a prossecução do projeto do Ecomuseu. No ano de 2015, a agenda cultural inclui também a inauguração do Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, localizado na Ilha de São Miguel, na cidade da Ribeira Grande, e que possui por missão a sua transformação em Fórum das Artes Contemporâneas. No ano de 2015, a agenda cultural inclui também a prossecução dos trabalhos de adaptação de parte do Palácio da Conceição. Um palácio que foi albergue da primeira Junta Geral Autónoma decorrente da aplicação do primeiro decreto autonómico de 2 de março de 1895. Um palácio que foi epicentro da manifestação popular de 6 de junho de 1975, que conduziu com maior celeridade à constituição da Junta Regional e à conversão da autonomia em preceito da Constituição da República Portuguesa de 1976. Um palácio que foi a primeira sede do Governo Regional dos Açores. Dizia, portanto, que em 2015 prosseguem os trabalhos de adaptação de parte do Palácio da Conceição à Casa da Autonomia. Um misto de biblioteca, de arquivo e de museu. Na essência, uma instituição de memória e de identidade. Uma instituição que não tem por objetivo o encerramento da autonomia em quatro paredes, como se fosse uma realidade de um passado remoto. Uma instituição que tem por objetivo levar as nossas gentes a viver melhor a autonomia, agora no presente e sobretudo no futuro. Uma instituição que contempla também um projeto digital para incluir na mesma comunhão a diáspora açoriana e para multiplicar diálogos com as experiências autonómicas atlânticas. O anúncio do projeto da Casa da Autonomia originou muito consenso na sociedade açoriana, por sinal, no ano de 2009, já depois da irrupção, no termo de 2008, da crise motivada pela convulsão da economia internacional. Hoje é, entretanto, estranho que as incidências da pequena política gerem as mais insólitas reações de repulsa procedentes de muitos daqueles que não raras vezes reivindicam quase que em exclusividade a verdadeira paternidade da autonomia. No grosso da argumentação releva, entretanto, uma torrente de demagogia, a miúde vertida em apelo ao reforço do investimento no sistema produtivo e no apoio social, como se tais investimentos não fossem aqui realizados até com maior afinco do que nas partes do continente onde governam os correligionários de muitos dos críticos mais radicais. Nestas circunstâncias, Nestas circunstâncias é preciso proclamar que a melhor forma de assegurar aqui nos Açores maior desenvolvimento económico e melhor solidariedade social reside precisamente no amparo da autonomia, que jamais dispensa o trabalho da teoria, designadamente a recolha, o estudo e a difusão de vestígios e, sobretudo, de princípios. De resto, a redução do orçamento da Casa da Autonomia de 10 para 5 milhões de euros de 2010 para 2013 é uma boa prova do respeito do Governo pelas contingências sociais e económicas do nosso tempo. Além disso, a utilização de cerca de 80% da verba na requalificação e na conservação de um imóvel de grande significado histórico, político e cultural é, ou deveria ser, motivo suficiente para a anulação de qualquer malcrença. Avancemos finalmente para o domínio do desporto. No desporto, os Açores são porventura o melhor exemplo nacional. Em 2011, o país possuía uma taxa de participação desportiva absoluta de 4,95%. Na região, a mesma taxa era de 9,4%, muito à frente do continente, com uma participação de 4,8%, e da Madeira, com uma participação de 6%. Já em 2013, a taxa de participação desportiva absoluta era entre nós de 9,5%, dada a existência de cerca de 23 mil atletas federados. No dia-a-dia, a comunicação social confunde o desporto com o universo da competição, caracterizado pela vitória que traz alegria e pela derrota que traz tristeza. Neste contexto, é preciso não esquecer a máxima de Pierre Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, segundo a qual o mais importante não é vencer, mas sim participar. Por isso, o desporto é uma atividade de todos e para todos que faculta maior vigor físico, sobretudo mais saúde e mais entretenimento. Nos Açores, o desporto é tudo isto, uma atividade de todos para todos, que não exclui a competição que naturalmente possui por objetivo a excelência. Uma competição cujos resultados, recentemente alcançados em diversas modalidades, prognosticam a existência na próxima década de atletas dos Açores a competir pelo acesso aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É por ser uma atividade de todos e para todos que nas escolas, entre as crianças, os adolescentes e os jovens, se assiste à criação e à multiplicação dos clubes desportivos escolares promotores da atividade física e desportiva. É por isso também que, a partir de 2005, a pensar nos adultos, se criou o programa Açores Ativos. É por isso ainda que o desporto açoriano contempla a inclusão da deficiência, que da parte do Governo e dos concidadãos aguarda por mais oportunidades e por mais igualdade. É ainda por cima, por tudo isso, que o acesso às estruturas desportivas da região é completamente gratuito. A terminar, uma mensagem assaz curta. Nos domínios da educação, da cultura e do desporto, a aprovação desta proposta de plano regional anual para 2015 consolida uma trajetória de desenvolvimento que honra o nosso passado, que assegura o nosso futuro. Contra a opressão da austeridade cega, propomos a liberdade da responsabilidade esclarecida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Tenho agora a palavra para este período de esclarecimento a Sra. Deputada Judite Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, o senhor falou muito bem, fez um belo discurso, mas não lhe ouvimos durante todo o discurso uma única palavra sobre apoio social, a não ser para comparar o que se passa na região com aquilo que é feito na República e dizer que estamos muito melhor cá do que lá. Ora, mas como estamos a analisar o orçamento da região e não o do Estado, voltemos então para o apoio social na região. Nós temos conhecimento através do contacto direto com as escolas, mas também através de notícias veiculadas nos órgãos de comunicação social, das dificuldades financeiras que as escolas enfrentam para fazer face aos custos com a ação social escolar, dado a elevada taxa de alunos beneficiários. Foi recente notícia uma escola que ou pagava os custos com os transportes, portanto assegurando os transportes aos alunos, ou fornecia material escolar, mas nunca as duas coisas, porque não tinha verba suficiente para o fazer. Neste plano e orçamento, verificamos que há uma redução de cerca de 500 mil euros, e eu repito, 500 mil euros, comparativamente com o orçamento de 2014 para o apoio social. Verificamos ainda com estranheza que nas ilhas do Pico, Faial, Graciosa e Santa Maria há reduções bastante significativas na ordem dos 20%, 50%, 68% e 76% respectivamente. Não fomos só nós que estranhamos, mas também o Conselho de Ilha de Santa Maria, que manifestou essa estranheza no parecer emitido à anteproposta do plano e apontou esse aspecto negativamente. Pergunto-lhe, Sr. Secretário, a que é que se devem estes cortes? Como é que, com o maior plano de sempre, segundo o Governo Regional, diminuem os apoios sociais? O que é que se alterou nas ilhas em questão, naquelas que eu acabei de anunciar, para se verificar uma redução tão acentuada? O senhor está a preparar algum diploma que restrinja os apoios sociais, visando reduzir as elevadas taxas que a todos envergonham, mas que mais não são do que o reflexo das políticas deste governo? É que, senhor secretário, estas medidas não se coadunam com as suas recentes declarações, em que Vossa Excelência afirmava, e passo a citar: a escola é o principal catalisador da mudança social, mas essa missão é incompatível com uma visão neoliberal centrada na redução de despesa pública. Então, porquê é que reduz a verba destinada ao apoio social se não pensa desta forma? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu queria começar por dizer que a intervenção do Sr. Secretário-Geral de Educação e Cultura, em termos dos princípios, é de facto uma boa novidade. E que, a ser cumprido, trará com certeza mudanças efetivas e que bem são necessárias ao sistema educativo regional. Bem, mas eu este cumprimento que lhe queria fazer, infelizmente também o fiz ao seu antecessor, quando foi... Qual é que é o vosso problema? Ah... Efetivamente, estou-me a repetir, não lhe desejo o mesmo caminho, antes pelo contrário, a bem da educação e da cultura na região autónoma dos Açores. Mas tirando esta pequena consideração, porque não podia deixar de reconhecer que efetivamente eu subscreveria a maior parte do que enunciou, com exceção da questão da casa da autonomia, que ficará para mais daqui a pouco. Mas eu gostaria de lhe colocar uma questão, e vamos ao desporto. Concordo com tudo aquilo que disse. Agora, eu encontro aqui, no plano, programa 9, não é? Desporto e Juventude, o seguinte. Nós temos aqui 9 milhões, quase 9 milhões e meio de euros, e para nós conseguirmos atingir o desiderato que Vossa Excelência enunciou e que nós gostaríamos certamente que viesse a acontecer, designadamente termos alguns jovens a participar no acesso a Jogos Olímpicos, não sei como é que será possível fazê-lo quando apenas para a excelência desportiva estão afetos 185 mil euros. Ou, por exemplo, para a formação de agentes desportivos não praticantes, que são essenciais para que esse desiderato venha a acontecer, apenas, e neste, no conjunto dos 9 milhões e 500 mil euros, apenas sejam afetos ou alocados 50 mil. E eu gostaria de perceber como é que Vossa Excelência, ou o que é que Vossa Excelência está a pensar fazer para conseguir atingir esse desiderato, quando, em duas rubricas que me parecem essenciais para que ele seja atingido, os valores sejam meramente residuais neste programa 9 de Desporto e Juventude. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, tentando manter um tom sereno, pelo menos haverá a tentativa, gostaria de começar a minha intervenção direcionando-a para a questão do desporto na nossa região. Ao longo dos anos, os governos regionais do Partido Socialista têm assumido o desporto federado, a promoção da prática da atividade física desportiva como algo que tem sido implementado e como algo que tem, acima de tudo, dado os seus frutos. Nesta Casa, aprovámos recentemente algo que regulamenta e favorece o desenvolvimento da atividade física e do desporto federado e fala claramente do movimento associativismo, do movimento jurídico, o associativismo desportivo. Gostaria de falar que neste plano continuamos a privilegiar as nossas associações desportivas, aquelas que desenvolvem claramente o seu trabalho nos escalões de formação, com grandes resultados nos nossos quadros competitivos, resultados esses reconhecidos por todos na componente regional, nacional e hoje também na componente internacional, aliás, como já foi referido, com os nossos jovens, alguns dos nossos jovens em algumas das nossas modalidades desportivas, a tentarem o acesso aos Jogos Olímpicos, que é só o maior movimento desportivo que existe no nosso planeta. Gostava também de vos falar na questão da prática desportiva escolar. A prática desportiva escolar é algo que é património do Partido Socialista. Aliás, aqui nesta casa várias vezes já falámos em jogos desportivos escolares, mas eu iria mais longe, porque a prática desportiva escolar, acima de tudo, tem uma grande componente social e importa referi-la aqui. Aquilo que as nossas escolas fazem em prol dos nossos alunos, utilizando o desporto, é algo que nos devemos orgulhar. Aliás, basta ver a criação dos clubes desportivos escolares na nossa região, nas nossas escolas, e os resultados, não só na componente física e desportiva, mas em outras componentes que vão muito para além daquilo que é a questão desportiva. E hoje falou-se aqui, através da senhora deputada Judite Pereira, aliás, fez o seu papel, que é o papel de questionar as opções do Governo sobre a ação social escolar. E comparou com a questão da República. Deixe-me acabar, senhora deputada. Eu estive muito sereno, para depois não me acusarem do contrário. Estive muito sereno a ouvi-la. E agora eu penso-lhe que faço o mesmo. Na questão da República, na questão da ação social escolar e que nós comparamos, e é interessante que para umas situações a questão da República a vós não vos interesse. E noutras, interesse. E isto é que nos deixa aqui, num sentido de, sem perceber qual é a vossa colocação nesta área. Os governos socialistas, do Partido Socialista, orgulham-se da componente social que implementaram nas suas escolas. Orgulham-se de estar ao lado daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam. Isto é um património do Partido Socialista, nós orgulhamos desse património. As senhoras vêm sempre falar em números e contas. A verdade é que nós, Partido Socialista, defendemos isso e defendemos bem. E achamos que o nosso trabalho é reconhecido por todos. É reconhecido pelos nossos alunos, é reconhecido pelos nossos professores e é reconhecido por todos os açorianos e açorianas. Por isso, essa questão de que uma vez a República interessa, uma vez a República não interessa, parece-me que não lhe fica muito bem. E para já fico-me por aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Catarina Muniz Furtado, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Uma intervenção rápida, só para concluir o que estava a dizer sobre a ação social escolar, o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, e dizer que a Sra. Deputada Judite Pereira, efetivamente, quando comparam os resultados de exames, comparamos com o tudo nacional. Quando é a ação social escolar, não querem comparar. Mas só para termos a noção de que no continente a ação social escolar é atribuída aos primeiros 12 escalões do abono de família, que de si é calculado na base do índice de apoios sociais, 419 euros. Na região, os escalões da ação social escolar são determinados próprios, ou seja, para a ação social escolar própria e com base no salário mínimo praticado na região, que é de 530 euros. Ou seja, já aí vai uma diferença incalculável. Mas se fôssemos seguir o comportamento do continente, não tínhamos, de facto, o número avassalador, como lhe chamou ontem o Sr. Deputado João Bruto da Costa, de 65,4% de alunos apoiados. Tínhamos, sim, 53,4% de alunos. Ou seja, seguindo os critérios da República, nós apoiaríamos, como disse ontem o Sr. Vice-Presidente, menos 5 mil alunos. É isso que o PSD quer para os Açores? Não é isso que o PS Açores quer para nós. O PS faz mais, faz diferente e faz melhor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Judite Pereira.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Catarina Furtado, eu reconheço que pelos anos que a senhora já leva como deputada nesta Casa, pelo muito que tem defendido a educação, às vezes até defendido o indefensável, já merecia ser secretária regional. Mas não tem sido esse o entendimento nem do Partido Socialista, nem do Governo. Por isso a senhora não é secretária e as questões que eu coloquei, coloquei-as ao senhor secretário da Educação. E o senhor secretário da Educação far-me-á com certeza a gentileza de esclarecer que foi o senhor que falou do Governo da República e não eu. Portanto, quando o Sr. Secretário responder às minhas questões, a senhora compreenderá. Peço que da próxima vez dê mais atenção porque não estava atenta. Muito obrigada.
Obrigada, Obrigada, senhora deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhor secretário regional, eu peço à Câmara um bocadinho de atenção. O senhor secretário regional vai usar da palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Respondendo às questões que foram aqui elencadas pela senhora deputada Judite Parreira, terei necessariamente de repetir uma ou outra coisa que aqui foram ditas. O PSD sente-se habitualmente muito, muito incomodado com a existência de uma larga percentagem de estudantes dos Açores abrangidos pelo regime de ação social. O PSD correlaciona essa elevada percentagem de estudantes dos Açores abrangidos pelo regime de ação social escolar com a degradação do ambiente socioeconómico. Ó senhora deputada, uma parte pode decorrer efetivamente disso, mas também tudo depende da forma como nós fazemos as contas. E, efetivamente, se nós fizéssemos as contas à maneira do continente, nós não teríamos 65,27% de estudantes dos Açores apoiados neste ano letivo 2014-2015. Nós não teríamos 26.615 estudantes dos Açores apoiados em 2014-2015. Nós teríamos menos 5 mil estudantes, ou menos cerca de 5 mil estudantes apoiados, e nós teríamos, portanto, em matéria percentual, cerca de 50% dos estudantes dos Açores apoiados pela ação social escolar. Isso não representaria nem maior nem menor degradação das nossas condições socioeconómicas. De resto, em relação àquilo que se diz sobre o que se passa numa ou noutra escola em matéria de maior ou de menor apoio social, eu aconselharia, portanto, a senhora deputada a que não acreditasse em tudo aquilo que ouve e em tudo aquilo que lê. Devemos, portanto, enfim, ter essa cautela. Eu fico por aqui. Passemos à situação fundamental. O montante atribuído em 2015 para a ação social nos Açores. 9 milhões de euros. Menos meio milhão do que no ano 2014. Vai chegar? Possivelmente não. Vamos diminuir os apoios sociais? Garanto que não. Vamos diminuir apoios sociais. Em devido tempo haverá os fundos necessários para nós cumprirmos as nossas obrigações com todos os estudantes que beneficiam da ação social escolar. Finalmente, nos próximos meses, tenciono trazer a esta casa um novo diploma enquadrador da ação social nos Açores. Pergunta-me se é um diploma para reduzir os apoios sociais. Não será certamente. Poderá ser, portanto, um diploma racionalizador da legislação sobre a ação social. Mas a palavra racionalização nós não a empregamos com o mesmo sentido com que desse lado se emprega. Desse lado significa sempre cortes, daqui não significa necessariamente. Quanto ao senhor deputado Aníbal Pires, levantou, portanto, uma questão, enfim, pertinente em matéria desportiva, comentando, portanto, um desejo meu de que, a médio prazo, eventualmente na próxima década, nós tivéssemos atletas dos Açores a disputar a entrada nos Jogos Olímpicos. Chamou-lhe bem a atenção o Sr. Deputado para o facto de, eventualmente, as verbas, enfim, reservadas para tal ação poderem ser insuficientes. Eu recordo apenas uma coisa: nós não estamos a partir do patamar zero. Nós estamos a partir de um patamar relativamente avançado. Como eu disse na minha intervenção, em matéria desportiva, os Açores são talvez o melhor exemplo português. Pelo facto de estarmos efetivamente num patamar avançado, estou em crer que a manutenção e o acréscimo comedido, sustentado das verbas alocadas a esta atividade serão certamente suficientes para a obtenção dos nossos objetivos. Oxalá que sim. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, Sr. Secretário, só para lhe relembrar que não se referiu a Santa Maria Graciosa, Pico e Faial. Por outro lado, diz que se forem necessários mais um reforço de verba para os apoios, será feito mais tarde, para a Casa da Autonomia, que teve que ser, já neste momento, estranhas prioridades.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu sei que a Sra. Deputada Judite Parreira não quer ouvir as minhas explicações, mas vou contrariá-la e vou responder-lhe. A ação social escolar, como é uma questão transversal, não sei porque é que a senhora até se deu o trabalho de vê-la de forma desagregada. Não faz muito sentido. Para além de que, devo informá-la que já o ano passado, quando a dotação... A Sra. Deputada falou em que o ano passado estava dotada em mais 500 mil euros. E a Sra. Deputada deve ter visto que a execução foi superior a 11 milhões de euros. E o ano passado não havia Casa da Autonomia. Há dois, há três anos, as dotações iniciais no plano foram sempre aquém das efetivamente realizadas na área da ação social escolar, que têm sido sempre superiores a 11 milhões de euros. Ainda outro dia, no debate de televisão que tivemos as duas o prazer de ter, lhe tinha explicado isso. A região tem gasto sempre, em cada ano, mais de 11 milhões na ação social escolar. E não tem sido por a dotação inicial ser abaixo dos 10 milhões ou abaixo dos 9 milhões e meio que têm ficado por fazer todos os apoios sociais escolares. E nos anos anteriores não havia Casa da Autonomia. Os senhores arranjaram uma bandeira que já está um bocadinho esfrangalhada. Mudem-na, se faz favor.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados do PSD, perdoem-me, mas há alguma coisa aqui que eu não percebo. Este plano é tão abrangente que, enfim, reduziu a vossa capacidade de crítica, não sempre, mas muitas vezes gratuita. Reativaram um certo preconceito que infelizmente eu pensava findo e adormecido relativamente a uma abordagem museológica verdadeiramente contemporânea. Só assim se explica esta bengala que os senhores estão a utilizar desde o primeiro minuto nesta discussão acerca da Casa da Autonomia. Há um mal-estar entre vocês que eu penso que só os senhores é que podem resolver. Ele é intervenções de tribuna, ele é intervenções de bancada, ele é crónicas, ele é à partes, é extraordinário. Há uma pobreza no vosso discurso, no que concerne este assunto, que
senhoras
tem de ser iluminado.
Senhores deputados.
Ora, entendam-me, senhores deputados, como o senhor secretário deixou ali muito explícito, muito claro, e eu acho que todos nós compreendemos o que ali foi dito, Há 80% do montante inscrito é para resolver uma necessidade premente, urgente, de requalificação daquele edifício. Aquilo é um imóvel classificado de centralidade cultural e simbólica para a nossa região, onde vai ser instalado, e muito bem, a Casa da Autonomia. E reuniu amplo consenso, como já aqui foi dito, desde o Dr. Mota Amaral ao Dr. Álvaro Monjardim, reuniu amplo consenso desde o início. Portanto, senhores deputados, peço muita desculpa, mas rogo aos senhores deputados alguma coerência nas vossas opiniões. No entanto, deixem-me que vos diga, em jeito de desabafo, que de um partido com a vossa responsabilidade e que é capaz de tornar a psiquiatria num assunto risível, eu já nada me espanta.
Obrigada, senhora deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Não havendo, penso que estamos, então, em condições... Senhoras e senhores deputados, vamos, então, avançar... Passamos para as intervenções de tribuna. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Muniz Furtado. Senhoras e senhores deputados, eu tenho que vos pedir um pouco de silêncio para que a senhora deputada Catarina possa fazer a sua intervenção.
Muito obrigada. Senhora Presidente, não me esqueço de nada. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, os Açores têm resultados em educação. Mesmo que não em todas as áreas e domínios, mas temos muitos e bons. Claro que não são todos os que queremos e desejamos, por isso continuamos a trabalhar para fazer mais e melhor. O PS Açores e o Governo dos Açores assumem a educação como um eixo transversal do desenvolvimento da nossa terra. É isto que todos os dias nos impele a continuar a pensar e a continuar a trabalhar nos desafios que temos. Infelizmente, alguns limitam-se a fazer o mais fácil. Reclamar sem refletir, reclamar sem reconhecer, reclamar sem cooperar para planear estruturalmente. Reclamam mais resultados nos exames nacionais, a português e a matemática e nos testes internacionais como o PISA, sem refletirem sobre as múltiplas leituras que os mesmos nos permitem fazer para avaliar os resultados alcançados. Na verdade, para uma análise correta, convém termos atenção à opinião de alguns especialistas, como por exemplo a de Lourdes Figueiral, Presidente da Associação de Professores de Matemática, que considera que, e cito, nos últimos 2 anos, os exames foram desequilibrados face aos programas. Foram um instrumento de seleção, em vez de cumprirem a função de avaliar os conhecimentos dos alunos. Fim de citação. Ou a opinião de Edviges Ferreira, da Associação de Professores de Português, que relativamente ao exame português afirma e passa a citar: o texto foi analisado nas aulas, a prova era objetiva, os resultados não nos surpreenderam. Mas, como a estrutura dos exames se foi alterando de ano para ano, torna-se difícil, sublinha, medir a evolução dos resultados, seja em que ano for. Fim de citação. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor Presidente, senhores e senhores membros do Governo, se não queremos trabalhar a sério, pouco importam as opiniões, pouco importa o caminho percorrido. Aí, a prioridade é abanar os papéis e bradar que os resultados são os piores do país.
mas quando se quer trabalhar a sério, verifica-se que em todos os documentos consultados se pode ler que o percurso do país tem sido e da região autenticamente de contracorrente face à situação socioeconómica do país. Se a alguns pouco importará que há conselhos dos Açores entre os 25 municípios do país que mais reduziram as suas taxas de abandono escolar, ao PS Açores importa realçar e destacar, porque tal só é possível com as condições criadas aos mais diferentes níveis do nosso sistema educativo regional. Para o PS Açores e para o seu governo, sempre que se fala de instrumentos de avaliação, faz-se com o cuidado e a responsabilidade de os pensar de modo a que possam derivar em propostas válidas, que contribuam para promover o sucesso educativo, que é muito mais do que traduzir alunos em números e muito mais do que transformar professores em treinadores para exames. O PS Açores e o seu governo sabem que a valorização dos percursos conseguidos com sucesso no nosso sistema educativo é muito mais válido e eficaz do que o bota abaixo do que ainda não se atingiu. Não se pode reclamar às segundas, quartas e sextas da elevada percentagem de alunos beneficiados pela ação social escolar e às terças, quintas e sábados não reconhecer que esta é a região do país mais solidária e generosa nessa matéria. Vou repetir, já falámos disso ontem, falámos disso agora, mas vou repetir para que percebam definitivamente que enquanto no continente os escalões usados na ação social escolar são os dois primeiros do abono de família, com base de cálculo no índice de apoios sociais, que é 409 €, nos Açores utilizamos escalões próprios, calculados a partir do salário mínimo da região, 530,25 €. Mas acresce que se nos limitássemos a apoiar os alunos dos primeiros dois escalões, teríamos, como o Sr. Secretário já disse, apenas 53,5 alunos apoiados. Apenas 53,5. E não os que os senhores acham avassalador, 65,4. Mas temos uma diferença que se traduziria em menos 5 mil alunos. Seriam menos 5 mil alunos apoiados. É essa a política de apoio social que quer o PSD Açores para os alunos açorianos? O PS diz não à República e sim aos Açores. E faz diferente, e faz mais, e faz melhor. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhores e senhores secretários, não se pode reclamar por a taxa de abandono precoce de educação e formação ser muito elevada, mas não reconhecer que fomos capazes de suplantar a evolução verificada no país, reduzindo 22% em 10 anos, por termos planeado e agido de forma estrutural, diversificando a oferta formativa de forma que diferentes situações tivessem diferentes respostas. Não se pode ignorar os factos, e esses remetem-nos para a verdade dos baixos patamares dos quais a região partiu nessa matéria, num âmbito em que a taxa real de escolarização levou décadas a ser alcançada. Como comprovam os dados do Atlas da Educação em Portugal, para se atingir os 100% de taxa real de escolarização, quando era obrigatório o quarto ano, o país demorou 138 anos. Ou que se demorou 44 anos para atingir os 90% de taxa real de escolarização, quando passou a ser obrigatório o sexto ano. Ou ainda, os 25 anos que o país levou para atingir 80% de taxa real de escolarização quando o nono ano passou a ser obrigatório. E ainda é cedo para falarmos da taxa dos 12 anos e as taxas que hoje se verifica que ainda são abaixo dos 70%. Falar é fácil, mas estudar, planear e concretizar mais uma vez a redução da taxa de abandono precoce só está ao alcance do PS Açores, a quem o povo açoriano tem, mandato após mandato, renovada confiança na sua capacidade de fazer mais e melhor pela educação nos Açores. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o PS Açores e o Governo, que convictamente suportamos, continuam a trabalhar em favor dos Açores. O PS Açores, orgulhoso deste património, está, como aliás sempre esteve, ao lado das políticas educativas implementadas pelos sucessivos governos da sua responsabilidade. Mas, como é nosso timbre, não nos acomodamos com os compromissos cumpridos e preferimos concentrar os nossos esforços, o nosso empenho e o nosso engenho nos desafios que nos propomos vencer. É público, desde que este Governo tomou posse, que o maior desafio na educação nos Açores é alcançar mais e melhor sucesso educativo. É um compromisso do Governo que tem todo o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na certeza que conseguiremos continuar a melhorar mais depressa que o país e convictos que só assim ganhamos as próximas gerações de açorianos para os desafios que a vivência nas nossas ilhas nos coloca diariamente. É por isso que, mais uma vez, só o PS Açores pode relembrar o conjunto de medidas já tomadas que celebram uma parceria estrutural com os nossos docentes para os desafios que se apresentam, como o término da obrigatoriedade de elaboração do plano curricular de turma, algo que muito sobrecarregava os docentes sem equivalente retorno educativo e efetivo, a suspensão da avaliação de docentes contratados no corrente do ano letivo, desde que o tenham sido no ano letivo anterior, mais desburocratização, a dispensa da lecionação da área de expressão motora para todos os docentes do primeiro ciclo que estejam a frequentar o programa de formação e acompanhamento pedagógico, cujos alunos, entretanto, ficam ao cuidado do professor de educação física, aliviando-se assim a carga letiva dos docentes do primeiro ciclo.
Senhora Deputada, pode continuar.
Deputada. Não, eu estou a ouvir, Senhora Deputada.
Relembramos ainda a criação de novos índices remuneratórios para os docentes contratados, mesmo com a revisão do estatuto em curso, mais uma vez em articulação com os parceiros representativos. A integração de 100 professores em quadros de escola em 2014 e a perspectiva de mais 200 em 2015 e 2016. E para finalizar, e se mais não houvesse, o PS Açores tem, seguramente, ao seu lado, os milhares de alunos, de pais, de professores e outros agentes educativos que valorizam que, mais uma vez, se tenha iniciado um ano letivo nos Açores, em todas as escolas, em todas as ilhas, com serenidade, com normalidade, com respeito por quem quer aprender e quem quer ensinar e com a convicção que também assim estamos a construir e a ganhar o futuro dos Açores. Disse.
Obrigada, Senhora Deputada. Estão abertas as inscrições? Não há inscrições? Não havendo, vamos então passar para a próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra a Senhora Deputada Judite Parreira.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Na apresentação do Plano e Orçamento para 2013, o PSD Açores afirmou considerar a educação um pilar de desenvolvimento da sociedade. Essa continua a ser a nossa convicção. Investir em educação é investir no desenvolvimento e no futuro dos Açores. A educação e a formação são agentes dinamizadores do crescimento e evolução e devem constituir a verdadeira via açoriana para a qualificação dos nossos jovens, dotando-os dos conhecimentos necessários para enfrentarem um mundo cada vez mais global e competitivo, tornando-os mais dinâmicos e empreendedores. Passados 2 anos, 2 planos, 2 orçamentos e muitos milhões, o estado da educação nos Açores continua a ser muito preocupante. A taxa de abandono precoce de educação e formação é a mais elevada do país. Aumentou o número de alunos que recorre aos apoios da ação social escolar, em consequência do empobrecimento das famílias. E os resultados escolares teimam em não melhorar, o que nos coloca na cauda das regiões da OCDE. Sejamos claros, são números que envergonham os Açores e que devem, ainda mais, envergonhar o Governo Regional responsável nos últimos 18 anos pelas políticas educativas da região. De facto, ao longo destes anos, foram lançadas primeiras pedras, construídas novas escolas e, sobretudo, cortadas fitas, descerradas placas e feitas inaugurações com pompa e circunstância. Investiu-se muito nas infraestruturas e pouco nas aprendizagens dos alunos e na melhoria da sua situação social. Investiram-se milhões nas obras, faltando tostões para o apoio social. E o Governo Regional não se pode eximir das suas responsabilidades, porque quem inaugura as escolas é também o responsável pelos resultados escolares. O PSD Açores não pode estar de acordo com situações desta natureza, nem pode compactuar com este modelo de governação. Nos 2 primeiros anos, deu benefício da dúvida ao Governo e absteve-se na votação dos orçamentos. Porém, o Governo não aproveitou e, neste momento, a situação dos açorianos é pior do que nunca, bastando para isso ver os indicadores sociais. Para o PSD Açores, os açorianos desempregados não são apenas estatística, são pessoas, têm rosto, nós conhecemos-las e sabemos as dificuldades que têm que enfrentar diariamente. É por isso que, apesar de este ser um orçamento de continuidade dos anteriores e das políticas seguidas pelo Partido Socialista de há 18 anos a esta parte, a situação económica dos açorianos pode melhorar em 2015, apesar do Governo Regional que temos. Para isso, contribuirão medidas como o aumento do diferencial fiscal, tarifas aéreas mais baixas e salário mínimo mais alto, medidas pelas quais o PSD Açores lutou e reivindicou os interesses dos açorianos, não se refugiando na lamúria de que a culpa é do Governo da República. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o Plano e Orçamento para 2015 na área da educação reforça a verba para a conclusão do parque escolar e para o combate ao insucesso escolar e corta na verba para o apoio social. Em relação à promoção de medidas de combate ao insucesso e abandono escolar, não temos dúvidas de que são, efetivamente, medidas prementes pelas quais não é possível esperar mais tempo sob o risco de comprometermos seriamente o futuro dos Açores e a vida profissional e social dos açorianos. O PSD Açores concorda com o secretário regional quando diz que na região, e cito, a educação é uma chaga social que tem sido tratada com pensos e que urge debelar. Não podia ser, aliás, de outra forma. Esperamos é que neste caso, como em tantos outros, não se trate apenas de verbas que o Governo anuncia agora, mas que depois não aparecem nas taxas de execução. Já em relação à conclusão do parque escolar, temos reservas, pois o que se tem verificado é que os grandes investimentos em obra não se traduzem em grandes resultados escolares, para além de que continuam a contribuir para o encerramento das escolas de proximidade. Preocupa-nos também o facto de termos escolas de construção recente a necessitarem já de intervenção. E consideramos que não podem nem devem ser descuradas as obras de manutenção em escolas de construção mais antiga, situação que se verifica em várias escolas dos Açores. Quanto ao apoio social, consideramos inadmissível
pensar sequer em cortes, quando as famílias vivem uma situação de pobreza sem precedentes. Pelo que apresentaremos uma proposta de reforço de verba para esta rúbrica, para que as escolas possam fazer face às necessidades de todos os alunos que necessitem. Assim, aguardaremos que as medidas preconizadas e agora implementadas pelo Governo deem finalmente resultados. Esperamos, com isso, ter alunos empenhados, professores motivados e pais e encarregados de educação corresponsabilizados em prol do futuro dos Açores e dos açorianos. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então passar para a próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, na discussão do Plano e Orçamento para 2015, centrei a minha análise na Ilha Terceira. Não se percebe qual é o papel que o Governo Regional e o PS preconizam para o desenvolvimento da Ilha Terceira e que contributo espera dela para o desenvolvimento regional. Se há alguma filosofia política por detrás do investimento preconizado nesta proposta de plano e orçamento para a Terceira, ela não é clara e existem áreas que deixam qualquer terceirense de veras apreensivo. A saúde é uma delas. O plano de investimentos destina à ilha mais de 13 milhões de euros. Só que 92% dessa verba, 11,2 milhões de euros, são destinados para pagar o novo hospital. Ou seja, não haverá investimento nenhum, há uma dívida para pagar. Depois, os 8% que sobram serão usados em projetos de saúde. O apetechamento e modernização das unidades de saúde de Ilha tem um montante de cerca de 23 mil euros, que nem dá para um pense rápido por cada utente que entre nas urgências do hospital da Ilha Terceira. Por outro lado, ainda não será em 2015 que os terceirenses se poderão entusiasmar com investimentos fundamentais em infraestruturas portuárias e aeroportuárias. Depois da interrupção que se balanceia entre a PETA e o enjeitar do cais de cruzeiros de Angra. Não há cais de cruzeiros em Angra, nem abre na Praia da Vitória, nem nenhuma ideia para a rentabilização do Porto Oceânico da Praia da Vitória na ilha, nem o início de construção da infinita promessa do novo terminal de carga da Aerogar Civil das Lajes, ou do aumento da placa de estacionamento de aeronaves civis e comerciais. Peço desculpa. Que desenvolvimento se alcança então com 11,5 milhões de euros de investimento nas infraestruturas portuárias e aeroportuárias da Terceira? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a qualidade ambiental e o património mundial na única ilha com uma cidade com essa classificação tem um investimento de 5.869 euros. Bravo! Isto dá para pôr a desfilar na Rua da Sé três filarmónicas durante um ano. É essa a aposta deste Governo na promoção da qualidade ambiental da Terceira e em Angra, património mundial? Nunca se viu um título desta natureza valer tão pouco. Em contrapartida, parece que se aposta fortemente na defesa do património arquitetónico e cultural da ilha, mais de 6 milhões de euros. Tal seria interessante se não soubéssemos que esse montante é para pagar as encrencas e dívidas com a Biblioteca de Angra e com o Hospital da Boa Nova, que tarda a inaugurar. Assim, resta-nos o consolo de 1,7 milhões de euros em infraestruturas portuárias, dinheiro que é só para a aquisição de centrais de gelo e protocolos com a Associação de Pescadores. Se for para congelar a ilha toda, para ela ficar de uma vez por todas paradinha, é capaz de ser suficiente. Os teixeirenses que esqueçam qualquer rampa ro-ro em Angra, ou Hub Atlântico na praia, ou qualquer coisa relacionada com o projeto Costa e o terminal de carga das Lajes. Com este governo regional, a Terceira há de falir por falta de políticas que interessem aos terceirenses e porque há de continuar a ser puxada por uma locomotiva qualquer que dá gritantes sinais de impotência para se arrastar a si própria, quanto mais arrastar todas as outras carruagens. O mais importante não é vencer, é participar. Como as eleições ainda vêm longe, até lá os terceirenses hão de viver à míngua, vendo o seu potencial definhar por falta de políticas regionais que transformem as suas ilhas num arquipélago coeso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Cláudia Cardoso tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de, na sequência da intervenção do deputado Félix Rodrigues, tecer algumas considerações. Como é evidente, não posso partilhar da visão excessivamente negativa e quase a roçar, digamos, a caricatura que tentou fazer deste plano para a Terceira. Nós sabemos, Sr. Deputado Félix Rodrigues, porque eu até ando aqui há mais algum tempo, Sr. Deputado, que todos os governos têm a intenção de fazer o melhor, da melhor forma, em cada uma das parcelas do território. A Terceira tem sido também um exemplo de investimento por parte do governo. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que, recuando um pouco mais, recordo-me, por exemplo, para começarmos, para falarmos de uma parcela disto, de uma área ou de uma obra que foi durante muitos anos reclamada para a Terceira, a questão da via Vitorino Médio. Durante anos houve acidentes gravíssimos naquela estrada porque tinha erros de concessão que levaram a que, infelizmente, tivemos chegado ao limite de ter acidentes graves e da perda, infelizmente, repito, de vidas humanas. E, deputado Félix Rodrigo, recordo com muita graça o seu companheiro de partido, Alvarino Pinheiro, dizia com piada, dirigindo-se então ao PSD, que era a via do happy hour da base, que levava a que muita gente a quisesse cruzar e não tivesse condições para o fazer. Esta foi uma das obras emblemáticas do Partido Socialista. Mas a esta, muitas se podem somar. Também me recordo de uma visita de deputados do PSD às antigas escolas, Escola Francisco Ornelas da Câmara, onde, inclusivamente, um dos deputados da comitiva passou mal. Tal era o ambiente da escola, as aulas eram dadas em contentores, havia ratos nesses contentores, chovia dentro e poderia continuar a lista das desgraças que um dos deputados da comitiva, porque nesta altura era a comissão de assuntos sociais que visitava e, portanto, um dos deputados do PC abandonou, não conseguindo suportar estar ali por breve momentos. Imagino o que era lecionar e aprender nessas condições. E poderia continuar indefinidamente. Foi o PSD que tinha a intenção de construir então a Escola de São Carlos, hoje Tomás de Borba, mas foi o Governo Socialista que a conseguiu concretizar. Foi o Governo Socialista que fez a Escola Ferreira Drummond e outras obras, de que a terceira, como o Hospital de Angra, e como outras que fazem da terceira uma parcela determinante deste arquipélago. É evidente que eu também gostaria, e há aspectos que não estão exatamente como eu gostava que estivessem. A centralidade da ilha no contexto regional é algo que pode ser devidamente acautelado e explorado. Eu julgo que não devemos menosprezar algo para onde nos viramos agora, nomeadamente a partir da parceria com o Projeto Costa e com o futuro Hub da Praia da Vitória. Isto é evidente que recolocará a ilha de um ponto de vista de centralidade que é benéfico para o seu desenvolvimento e aqui estamos obviamente de acordo. Agora, não posso estar de acordo nem aplaudir a questão quase caricatural que se tenta aqui fazer, de algo que em primeira instância não corresponde à verdade e depois penaliza-nos a todos e desmerece-nos a todos de um trabalho que também tem sido conjunto, de aposta numa ilha que tem tido muito investimento do Governo Regional. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Cláudia Cardoso, eu falei do futuro, não falei do passado. A senhora falou do passado, então vamos ao passado para prever o futuro. E pego na carta de obras públicas para Angra do Heroísmo e estava previsto no segundo semestre de 2013 a reabilitação do edifício Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, 6 milhões de euros. A Biblioteca Pública já funciona? Não. Falávamos da remodelação para o segundo semestre de 2003 da sede Lar Dom Pedro V, aparece agora no plano e orçamento deste Governo. Estávamos a falar, por exemplo, da construção de 46 moradias no bairro Joaquim Alves para o segundo semestre de 2013. Em que ano é que a gente está? A senhora não é Alice, nem vive no País das Maravilhas, suponho. Tem muito respeito por si e, portanto, vamos à realidade. E a realidade é, se a gente for para aqui abaixo na Carta de Obras Públicas da Ilha Terceira, obras e remodelação de creche e jardim em Angra do Heroísmo, sabemos que está no plano, mas estava previsto para o segundo semestre de 2004. Por outro lado, o Lar de Idosos de Centro São Sebastião, e podia dar por aí abaixo, está em curso. Por exemplo, diria o cais de cruzeiros que desaparece. A grande questão que aqui se coloca é, podemos encontrar um conjunto de soluções para coisa nenhuma. E o que acontece é que, se é agora, neste ano, que de facto o plano e orçamento aplicado na Ilha Terceira quer para valer, a grande pergunta é porque é que não foi para valer nos dois anos passados.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar para a última intervenção sobre esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado José Andrade.
Senhora Presidente da verdadeira Casa da Autonomia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, quando há muito a dizer e não há tempo a perder, devemos ser concisos e conclusivos. O setor da cultura não está a ser dirigido de forma competente nos Açores. O que este governo fez ou não fez em 2013 e em 2014 não inspira qualquer confiança em relação ao que diz que fará em 2015. Uma coisa é o plano das suas intenções, outra coisa são as suas realizações do plano. Bem podíamos recuar aos incumprimentos herdados dos governos anteriores, mas basta a presente legislatura para concluir que o mesmo governo não cumpre o que ele próprio promete. Vejamos apenas três exemplos representativos entre tantos outros possíveis. No plano para 2013, o governo garantiu que a nova Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, o núcleo de Santo André do Museu Carlos Machado e o Centro de Artes Contemporâneas Arquipélago, passo a citar, são intervenções a finalizar em todos os seus domínios. Mas passou o ano de 2013 e o governo não cumpriu nenhuma destas intenções. No plano para 2014, este mesmo governo garantia, mais uma vez, a finalização dos mesmos equipamentos e a sua entrada progressiva em funcionamento. Fim de citação. Mas passou o ano de 2014 e o governo, mais uma vez, não cumpriu os seus próprios compromissos. O Centro Arquipélago está fechado. A Biblioteca de Angra está parada. O Museu Carlos Machado nem começou. Agora, o plano para 2015 ainda insiste na finalização da nova Biblioteca de Angra e da primeira fase do Museu Carlos Machado. Mas já se viu que este governo não merece confiança. As práticas do passado desmentem as promessas do futuro. O PS está no governo há 18 anos. Há 5 anos que não consegue acabar a obra da Biblioteca de Angra. Há 8 anos que não consegue começar a obra do Museu Carlos Machado. O que o governo diz, não se escreve. E o que escreve, não se faz. Aliás, o governo não faz o que deve, mas mete-se onde não é chamado. No plano para 2015, o governo anuncia que vai editar uma revista de cultura, de periodicidade semestral e de largo espectro, justificando que assim cobre uma lacuna na divulgação dos diferentes patrimónios e atividades culturais. Fim de citação. Com esta atitude, o governo não só desconsidera cerca de uma dezena de diferentes revistas de cultura que são periodicamente e esforçadamente editadas por outros tantos institutos e associações culturais dos Açores, como até se prepara para entrar em concorrência direta e desleal com todas elas. Ainda esta semana se soube que o Núcleo Cultural da Horta, por exemplo, corre o risco de deixar de imprimir a sua revista cultural, já com 24 anos de publicação ininterrupta, ironicamente, devido aos cortes no apoio financeiro da Direção Regional da Cultura. Ainda assim, o Governo quer convencer-nos da bondade de uma dotação orçamental de 2 milhões e 400 mil euros para a dinamização das atividades culturais nos Açores. Mas, em boa verdade, o que isso significa é que todas as associações e todas as manifestações de todas as nove ilhas dos Açores vão receber menos, muito menos, tenham paciência, do que os quase 3 milhões de euros que o Governo Regional destina só num ano para a Casa da Autonomia da Sra. Doutora Luísa César. Na cultura política deste PS, na cultura política deste PS, de José Sócrates a Vasco Cordeiro, as obras do Palácio são mais importantes que a cultura popular. São critérios que o povo ajuizará.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, esta intervenção do Sr. Deputado José Andrade obriga a uns esclarecimentos curtos e a um comentário. Os esclarecimentos curtos dizem respeito à Biblioteca de Angra, ao Arquipélago e ao Museu Carlos Machado. A Biblioteca de Angra, processo infeliz, está adjudicada. O Arquipélago será aberto em finais de março. E o Museu Carlos Machado tem um concurso lançado para a adjudicação da empreitada da primeira fase. Também creio que a informação sobre o núcleo cultural da Horta não será completamente correta. O comentário que eu quero fazer é o seguinte. Como diz o povo, finalmente eu caí de burro abaixo. Ainda bem, ainda bem. Graças a Deus. O problema não é com o Palácio da Conceição. Graças a Deus que o problema não é com a autonomia. Afinal, o problema é com a coordenadora da Casa da Autonomia. Eu diria mais, o problema é simplesmente com o apelido da coordenadora da Casa da Autonomia. É curioso que desde a antiga Roma este nome César suscite sempre tantas e tantas paixões. Mas se o problema é esse, Sr. Deputado, é para esse lado que eu durmo melhor. Deixemos a coordenadora trabalhar. Se ela alcançar os objetivos, louvemo-la se quisermos. Se ela não alcançar os objetivos, critiquemo-la se quisermos. Agora saibamos esperar. E esperemos fundamentalmente que a senhora coordenadora seja julgada. Mas pela juíza mais imparcial, pela juíza mais imparcial de todas, ou seja, pela história. E como tudo é relativo, se a história a julgar bem, é sinal de que afinal até ganhou pouco. Se a história a julgar mal, é sinal de que eventualmente ganhou muito. Sabe porquê? Porque isto... Porque isto é precisamente como no futebol. Quando se alcançam objetivos, por muito dinheiro que se ganha, é sempre pouco. E quando não se alcançam objetivos, por pouco dinheiro que se ganha, é sempre muito. Eu só estaria preocupado com uma outra situação. Mas aí estou tranquilo. Eu só estaria preocupado se tivesse a suspeita de que a estrutura de missão para a Casa da Autonomia não tivesse condições técnicas e científicas para desempenhar a sua missão. Todavia, a doutora Luísa César, a doutora Catarina Melo Antunes, o doutor José Júlio Ribeiro, são todos eles formados em História, pós-graduados em Ciências Documentais e Museologia. Creio que têm as condições suficientes para dirigir este projeto. Condições para estar neste projeto também tem a arquiteta Ana Feijó, que aliás transitou por pouco tempo da Direção-Geral do Ambiente para a Direção-Geral da Cultura para se dedicar a este trabalho. E condições para colocar este projeto de pé têm certamente os seus consultores, quer a doutora Susana Costa, quer o Rui Ferreira Filipe, uma na área da História, outra na área da, outro na área da Museologia. Mas pronto, não vou, portanto, acrescentar mais, mas finalmente, portanto, enfim, caí felizmente do burro ou da burra abaixo e entendi finalmente o que é que está em causa. Muito pouco, infelizmente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado José Andrade, tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, Custa-nos que uma pessoa como o senhor se preste a esse papel. Mas compreendemos bem que uma pessoa que não foi capaz de mexer com o diretor do Museu de Angra não consiga mexer com a Presidente da Estrutura de Missão da Casa da Autonomia. Mas vamos reafirmar aqui o essencial. O primeiro governo do PS anunciou a nova Biblioteca de Angra em 1997. Passaram 5 governos, passaram 17 anos e o governo ainda não foi capaz de acabar esta obra. O terceiro governo do PS fechou a sede do Museu Carlos Machado para obras em 2006. Passaram 3 governos, passaram 8 anos e o governo ainda não foi capaz de começar esta obra. Estes 2 exemplos, Sr. Secretário Regional, dizem tudo sobre a competência do Partido Socialista no governo dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, concluímos então este ponto.